Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Dona Carmo continuou a narração da outra noite, agora mais íntima, éramos três pessoas apenas. Não diria toda a primeira vida do pequeno, o tempo seria pouco, ela mesma o confessou, mas muita coisa principal disse. Era frágil, magrinho, quase nada, criaturinha de escasso folego. Não disse que se fez mãe. Esta senhora não conhece a língua do próprio louvor, mas eu já sabia, e percebia-se do carinho da narração que devia ser assim mesmo. Rita arriscou esta reflexão rindo. As crianças não sabem o cuidado que dão, e esquecem depressa o que sabem. E é preciso desculpar a Tristão que apropriou de rapaz, acudiu Dona Carmo. Ele não é mau, esqueceu-se um pouco de nós, mas a idade e a novidade dos espetáculos explicam tudo. A prova é que vem ele ver-nos, e se lesse as cartas dele. Aguiar não lhe mostrou a última? Não. Minha senhora, respondi, disse-me só o que continha. Cuido que quisesse mostrar-me as cartas do rapaz, uma só que fosse, ou um trecho, uma linha, mas o temor de enfadar fez calar o desejo. Foi o que me pareceu e deixo aqui escrito. Tornamos a Ávila, depois voltamos a Tristão, e ela só passou a terceiro assunto porque a cortesia o mandou. Eu, porém, para ir com a alma dela, guiai a conversa novamente aos filhos postiços. Era o meu modo de ser cortês com a boa senhora. Custa-me dizer que saí de lá encantado, mas saí, e mana Rita também. Rita disse-me na rua. A creio, é excelente. Sem desfazer em você. Eu não, replicou Rita prontamente. Não me acho má, porém estou longe de ser o que ela é. Você repara que tudo naquela senhora é bom, até a opinião que nem sempre é justa porque ela perdoa e desculpa a todos. Eu não sou assim, acho muita gente má, e se for preciso dizer, eu digo. Dona Carmo não é capaz de criticar ninguém. Algum reparo que aceite é sempre explicando, quando menos calando. Ontem conversei com a senhora do Aiá as antigas noites de João, Santo Antônio e Espedro, e mais as suas sortes e fogueiras. Dona Carmo pegou do assunto para tratar ainda do filho postiço. Leve o diabo tal filho. A filha postiça que é de raiz a esta hora muito triste no casarão da fazenda, onde certamente passou as antigas noites, diz João de donzela esperançada e credula. Há 10 anos sem pai deve ser aborrecida, não tendo mande que o continue, nem marido que o supra. Um tio não basta para tanta coisa. Também eu tirei sortes outrora. Com pouco se fingia de destino um livro, um rimador de quadras e um par de dados. Se há de desposar a pessoa quem ama. Dizia o título da página, por exemplo, deitavam-se os dados, os números eram 5 e 2, 7 se a quadra se tima e lia-se. Suponhamos que se lia. Vá a risco a quadra que cheguei a escrever aqui. Geralmente era engraçada pelo menos, mas também troçava com a pessoa que consultava o destino. Todos riam, alguns criam deveras, em todo o caso paravam-se as horas até chegar o sono. E ali vinha este velho camareiro da humanidade, os pagãos chamaram Morfeu, e que a pagãos e cristãos, e até a incréus fechas os olhos com seus eternos dedos de chumbo. Agora, meu sono amigos, só tu virás daqui a 1 ou 2 horas, sem livros de sortes nem dados. Quando muito trarás sonhos, e já não serão os mesmos de outro tempo. Missa do Barão de Santa Pia em São Francisco de Paula. O filho do desembargador representava a família, este e a sobrinha ouviram missa na fazenda. Há de ter sido outra recordação antiga para a viúva. A fazenda tem capela, onde um padre dizia se assumiu os domingos e confessava pela quaresma. Também eu conheci esse costume em pequeno, e ainda me lembra que na quaresma, eu e outros rapazes íamos esconder-nos do confessor embaixo das camas ou nos desvãos da casa. Já então confundíamos as práticas religiosas com as canseiras da vida e fugíamos delas. Entanto, o padre me confessou pela primeira vez, era meigo, atento. Guiava-me a confissão indicando os pecados que devia dizer, e até que ponto, e punha a absolvição na língua antes que os pecados lhe entrassem pelo ouvido, assim me pareceu. Perdoe-me a sua memória é verdade. Tudo isso vai longe. A segunda confissão foi por ocasião de casar. Daí em diante não fui mais que virtudes. Bastante gente em São Francisco de Paula. Na sacristia havia folhas de papel onde se inscreveram as pessoas que lá foram, e uma ou outra que não foi, mas encomendou o cuidado a um terceiro. Vi magistrados, advogados, pessoas do comércio e do funcionalismo, senhoras, algumas senhoras. Destas eram moças umas, amigas de Fidelia, outras eram velhas do tempo da mãe. Uma destas era a que não faria, ainda que lá não fosse ninguém, e só amiga da viúva, a boa Guiarra, naturalmente. Lá estava também Rita, que veio almoçar comigo. Se as missas pudessem ser ditas, segundo a ocasião, eu acharia que o padre ajustou a sua pouca com a presença do sangue do morto. Tão breve foi, mas não é assim. Cada padre lhe diz a missa à maneira de sempre, apressada ou vagarosa, conforme usa ler ou falar. Ora bem, a viúva Noronha mandou uma carta a Dona Carmo, documento psicológico, verdadeira página da alma. Como eles tiveram a bondade de mostrar-mo, dispus-me a achá-la interessante, antes mesmo de a ler. Mas a leitura dispensou a intenção, achei-a interessante deveras, disse-o, reli alguns trechos. Não tem frases feitas, nem frases rebuscadas, é simplesmente simples. Se tal advérbio vagnaum ao adjetivo, creio que vai, ao menos para mim. Quatro páginas apenas, não deste papel de cartas que empregamos, mas do antigo papel chamado de peso, marca bate que havia na fazenda a uso do pai. A trata longamente dele, das saudades que ela foi achar lá, das lembranças que lhe acordaram as paredes dos quartos e das salas, as colunas da varanda, as pedras da cisterna, as janelas antigas, a capela rústica. Mucamas e moleques deixados pequenos e encontrados crescidos, livres com a mesma afeição de escravos. Tem algumas linhas naquelas memórias de passagem. Entre os fantasmas do passado, o perfil da mãe, ao pé do pai, e ao longe como ao perto, nas salas como no voo do coração, o perfil do marido, tão fixo que cheguei a véu e me pareceu eterno. Vou reconhecendo que esta moça vale ainda mais do que me parecia a princípio. Não é a questão de amar ou não o defunto marido. Creio que o ame, sem que essa fidelidade lhe aumente a pureza dos sentimentos. Pode ser obra dele ou dela, ou de ambos a um tempo. O maior valor dela está, além da sensação viva e pura que lhe dão as coisas, na condição e são e na análise que sabe achar nelas. Pode ser que haja nisto, da minha parte, um aumento do de realidade, mas creio que não. Se fosse os primeiros dias deste ano, eu poderia dizer que era o pendor de um velho namorado gasto que se comprazia em derreter os olhos através do papel e da solidão. Mas não é isso. Lavam as últimas gabolices do temperamento. Agora, quando úmido ficaram as tendências estéticas, e deste ponto de vista, é certo que a viúva ainda me leva os olhos, mas só diante deles. Realmente, é um belo pedaço de gente, com uma dose rara de expressão. A carta, porém, dá tudo grande nota espiritual. Acredito e Dona Carmo sinta essa dama como eu a entendo. Mas desta vez o que lhe penetrou mais fundo foi o cumprimento final da carta, as três últimas palavras, anteriores à derradeira de todas, que é o nome. Da sua filhinha Filia. Percíbito, vendo que ela desceu velhos os olhos fim do papel três ou quatro vezes, sem querer acabar de o dobrar e guardar. Também há ventanias de felicidade, que levam tudo adiante de si. A gente Aguiar recebeu ontem a carta de Fidelia, e hoje outra de Tristão, em que este lhe anuncia que barca no paquete inglês para cá. Deve chegar a 23 ou 24. A alegria com que eles leram esta notícia foi naturalmente grande, porquanto Fidelia caista e disse filha da boa velha, Tristão aí vem e anuncia que esta carta é a última, a seguinte é ele próprio. Tudo isso. Preparo-lhe alojamento em casa. Aguiar anda tão satisfeito que, contra os seus hábitos de discrição, já me disse ter em vista a mobília do quarto que lhe destinam, é simples e elegante. Provavelmente a mulher começará já a obra dos seus ornamentos de lã e de linho para as cadeiras e a mesa. Isto não foi ele que me disse nem ninguém, ou é que eu adivinho e escrevo aqui para mostrar a mim mesmo que é fácil de ver. Para boa Carmo bordar, cozer, trabalhar, enfim, é um modo de amar que ela tem. Tece com o coração. É regra velha que eu, o findo do nova, que só se fafas bem o que se faz com amor. Tem ar de velha, tão justa e vulgar parece. Dai a perfeição daquelas suas obras domésticas. Será como dormir ou transpirar. Não lhe tiro com isto mérito, por maior que seja a necessidade, não é menor a virtude. Também eu fiz a minha diplomacia com amor, e ouvia ministros que bem, mas no meu caso distingamos da velha Guiar não bastou amor nem necessidade, se não fosse carreira é provável que eu acabasse juiz, banqueiro ou outra coisa. O que ouvi dizer ontem a Guiar no Banco do Sul, aonde tinha ido depositar umas apólices. Esqueceu-me escrever que é a saída. Perto da igreja da Candelaria, encontrei o desembargador Campos. Tinha chegado de Santa Piante ontem, à noite, e ao banco levar recados da sobrinha para o Aguiar e para a mulher. Perguntei-lhe se Fidelia ficava lá de vez, respondeu-me que não. Ou ficar de vez, não fica. Mora-se algumas semanas, depois virá e provavelmente transfere a fazenda, acho que não faz mal. Ficaria segundo me disse, se o fio tio, mas parece-lhe que a lavoura deca, e não se sente com forças para sustê-la. Daí a ideia de vender tudo, e vir morar comigo. Se ficasse tinha jeito. Ela mesma tomou contas a todos, e ordenou o serviço. Em ação tem vontade, tem espírito de ordem. Os libertos estão bem no trabalho. Conversamos um pouco dos efeitos da abolição, e despedimo-nos. Obrigado pela palavra a ir passar a noite com o corretor Miranda, lá fui hoje. Veio o mais gordo da Europa, onde só esteve alguns meses, é o mesmo impetuoso de sempre, mas bom sujeito e excelente marido. Nódulo a não ser um jogo, parece que inventado nos Estados Unidos e que ele aprendeu a bordo. No meu tempo não se conhecia. Chama-se poker, eu trouxe o whist, que ainda jogo, e peguei no meu velho voltarete. Parece que o poker vai derribar tudo. Na casa do Miranda até a senhora deste jogou. As filhas não jogaram, nem a cunhada, Dona Cesaria, que não acha reação nas cartas, confessou Vim rindo-a que é muito melhor dizer mal da vida alheia, e não o faz sem graça. Justamente o que falta ao marido, a quem sobra o resto. Cuidei que os dois estivessem brigados com o corretor, não formalmente, porque Dona Cesaria não briga nunca, arrufa-se apenas, cuidei que estivessem arrufados com o corretor quando este e a família embarcaram. Estivessem ou não, a volta os reconciliou. É uma das prendas desta senhora. Talvez tivesse dito mal da própria irmã ou do cunhado, mas tão habilmente se arranjou que os achei unidissimos. Não sei o que ela dirá de mim, eu acho-lhe interesse, e preferi-lhe a língua ao poker. Com a língua não se perde dinheiro. Como se falasse da morte do barão de Santa Pia e da situação da filha. Dona Cesaria perguntou se ela realmente não casava. Parece que duvida da viuvez de Fidelia. Eu não lhe disse já pensar o mesmo, nem lhe disse nada, não quis trazer a outra conversação e fiz bem. Dona Cesaria aceitou daí a pouco a hipótese da viuvez perpétua, por não achar graça à viúva, nem vida nem maneiras, nada coisa nenhuma, parece-lhe uma defunta. Eu sorri como devia e fui ouvir a explicação que me davam de um bluff. No poker, bluff é uma espécie de conto do vigário.